A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Esta terça-feira é o dia 26 de maio. Lá fora hoje, aqui na capital americana, Washington, sol a brilhar a 24 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Serrita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Washington quer investigação ao Banco Africano de Desenvolvimento. Antecipada em 2 dias, proibição de entrada de estrangeiros nos Estados Unidos provenientes do Brasil. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Líder sindical foi assassinado em Luanda. O sindicato acusa agentes da polícia. A UNITA diz que quer os restos mortais de dirigentes mortos em Luanda, em 2002. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos pediram uma investigação independente às atividades do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina. O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, enviou uma carta ao banco rejeitando a decisão do Comitê de Ética do Banco que libou Adesina de qualquer irregularidade. Na carta, Mnuchin disse que os Estados Unidos têm, citamos, muitas reservas quanto à integridade do Comitê e pedem, portanto, uma investigação independente profunda às alegações. Um grupo de pessoal do banco, cuja identidade é anónima, tinha anteriormente acusado o presidente do banco de vários casos de abusos e violação do código de ética que, segundo disseram, põem em causa a confiança na integridade do banco. As alegações dizem que Adesina esteve envolvida em ações para ganhos privados, impedimento de eficiência, tratamento preferencial e envolvimento em atividades políticas. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento nega todas as alegações. A Casa Branca antecipou em 2 dias as restrições de viagens do Brasil aos Estados Unidos, anunciadas após o Brasil tornar-se no segundo maior foco da crise do coronavírus no mundo. Um comunicado da Casa Branca alterou o início das restrições para a meia-noite desta terça-feira, no horário da costa leste americana. No domingo, a Casa Branca disse que as restrições ajudariam a garantir que estrangeiros não trouxessem infecções adicionais para os Estados Unidos, mas que não se aplicariam aos fluxos de comércio entre os dois países. A Organização Mundial de Saúde decidiu suspender o uso de hidroxicloroquina em testes para o tratamento do coronavírus, isto depois da publicação na revista médica Lancet ter afirmado que um aumento de mortalidade entre pacientes infectados com o coronavírus e que tomaram o medicamento. Este é geralmente usado para o tratamento da malária. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, disse não ter havido problemas com testes levados a cabo pela OMS e que a suspensão foi decidida apenas como cautela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse recentemente estar a tomar um medicamento, embora nunca tenha estado positivo do coronavírus. As autoridades militares americanas disseram hoje que a Rússia enviou pelo menos um avião de combate para a Líbia para apoiar mercenários russos ali envolvidos em combate de apoio ao dirigente rebelde Khalifa Haftar. Essas forças sofreram recentemente derrotas infligidas pelo governo, apoiado pela Turquia, e há notícias de que centenas de mercenários do chamado Grupo Wagner estão a ser evacuados da parte ocidental da Líbia em aviões de transporte russos. Em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse a um aliado de Khalifa Haftar que a Rússia apoia um cessar-fogo imediato e negociações para a formação de um governo de unidade. A líder do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, disse hoje que as liberdades do território não serão violadas por uma nova lei de segurança proposta pelo governo chinês e que deverá ser aprovada. A nova lei prevê punição para todos aqueles envolvidos em atividades de terrorismo, subversão e secessão que ameaça a segurança nacional e permite aos órgãos de segurança chineses estarem presentes em Hong Kong. A legislação foi condenada por países ocidentais e líderes empresariais como sendo o fim do Estatuto de Hong Kong ao abrigo do sistema de um país, dois sistemas, estabelecido em 1997. Mas Carrie Lam disse que Hong Kong vai continuar a respeitar e a preservar as liberdades de expressão e manifestação. O governo afegão disse que planeia libertar mais 900 presos talibãs hoje, no terceiro e último dia de um cessar-fogo. Ontem tinha sido anunciada a libertação de outros 200 presos. A Comissão de Direitos Humanos do Afeganistão, entretanto, pisou o governo para não libertar presos acusados de cometerem crimes de guerra.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi assassinado na noite desta segunda-feira o secretário executivo do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário. O presidente daquele sindicato, que confirmou a morte, acusa efetivos da Polícia Nacional de terem praticado o ato. O Koko Mukuta tem os pormenores.
Sr. Avelino Kalunga, presidente do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, tudo aconteceu quando, na noite desta segunda-feira, à volta das 21 horas, dois agentes da Polícia Nacional que se faziam transportar numa motorizada atiraram sem mais nem menos contra Lazarino dos Santos, secretário executivo do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário e professor, que se encontrava no portão da sua residência localizada no Danjaré, município de Talatona.
Eu sei até agora que a esposa explicou é que ele estava a conversar com o vizinho, de porta em porta, em frente ao portão dele. E a polícia apareceu com aqueles mota deles. E a queima-roupa já disparar já. A mulher, quando sai de dentro, vem para fora, encontra já os dois homens deitados. A polícia diz, olha, a senhora entra lá dentro, porque também podes passar pelo mesmo crivo. A senhora entrou, eles também depois saíram, retiraram, deixaram os cadáveres. Os vizinhos todos saíram, foram até o comando que está lá no Dangerel, no bairro dele, e indagaram o comandante disse que esses não são meus polícias, e etc, etc. Juntamente trataram de tirar os corpos daí para levarem na morgue do Estado Geral de Luanda. No Estado Geral de Luanda, deixaram lá os corpos para essa manhã voltarem para lá, e encontraram que a polícia levou os corpos para a Maria Pia. Para a morgue da Maria Pia.
Avelino Kalunga diz que Lazarino dos Santos era professor da escola do primeiro ciclo, Povo Luta, na Samba, e deixa três filhos e uma viúva.
E então, pronto, a família do malogrado está aí a andar de cima a baixo, uns para o comando geral, para o comando provincial, para poderem compreender bem e depois avançar. Nós, enquanto nosso membro, secretário-geral nacional, estamos aqui a produzir alguns comunicados, notas de repúdio para irmos junto dos órgãos de imprensa e podermos apresentar o nosso repúdio também para o Comando Provincial da Polícia de Luanda e, quiçá, ao próprio Comando Geral.
A Polícia Nacional ainda não se pronunciou sobre o assunto. Koko Mukuta, Luanda.
Sob a governação de João Lourenço, o Estado angolano tem estado a dar passos para se tentar sarar as cicatrizes profundas que a Guerra Civil deixou. O primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi, foi já enterrar numa cerimónia autorizada finalmente pelo governo e levada a cabo pelo seu partido e familiares. O governo formou também uma comissão para se elaborar um plano de reconciliação em memória das vítimas de todos os conflitos políticos. Mais recentemente, e nesse sentido, o Parlamento angolano aprovou uma lei para a emissão de certidões de óbitos das vítimas desses conflitos. Mas há agora um problema que a UNITA insiste tem que ser resolvido com a devolução dos corpos dos seus dirigentes mortos. O Venâncio Rodrigues explica.
A lei do regime especial de justificação de óbitos ocorridos em consequência de conflitos não prevê a exumação dos corpos e a sua entrega às famílias, nem a identificação dos locais onde as vítimas estão enterradas. Com base nesta lei, as famílias de cidadãos mortos em consequência de conflitos políticos ocorridos no país entre 11 de novembro de 1975 a 4 de abril de 2002 poderão solicitar certidões de óbito dos mortos nas conservatórias do Registro Civil sem o recurso obrigatório à via judicial. Apesar de não estar expresso na nova lei sobre a certificação dos óbitos aprovada na última semana pelo Parlamento, A UNITA anunciou que não vai abdicar do pedido das ossadas dos seus dirigentes mortos em Luanda durante os confrontos que se seguiram às eleições de 1992. Trata-se dos corpos de Jeremias Chitunda, antigo vice-presidente, de Mango Alicerces, secretário-geral, e de Salopeto Pena, então representante da organização na Comissão Conjunta, que a organização quer que sejam sepultados de forma condigna. Em declarações à Voz da América, o deputado Alexis Sakala diz que essa exigência faz parte do que chamou de grande pacote agora em discussão para a resolução de todos os pendentes de 1975 a 2002.
Não vamos prejudicar todas as vítimas destes conflitos políticos a nível do Estado angolano, a nível dos próprios partidos políticos, têm de ter solução agora. No quadro desta lei que foi aprovada agora. Essas questões, a seu tempo, vão ser naturalmente abordadas para uma solução definitiva. Portanto, são procedimentos que agora passam a ser lei para ver se conseguimos então resolver esses pendentes todos. E dizer que também consideramos esta lei um passo muito importante, né?
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, defendeu que com a aprovação da lei, o Presidente da República deverá criar uma comissão para a certificação dos óbitos, visando resolver os inúmeros casos dos familiares de pessoas que morreram e não têm as certidões de óbitos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Amanhã, é claro, está 27 de maio, a data em que, em 1977, ocorreram massacres e prisões através de Angola, após aquilo que o governo diz ter sido uma intentona dos chamados fraccionistas, um grupo, vamos lá, de dissidentes dentro do MPLA. A comissão formada pelo presidente deverá, como ouvimos, tentar resolver ou dar passos para a reconciliação. No Namibe, o Armando Chicoca foi buscar reações, mas deparou em primeiro lugar com jovens que pouco sabem sobre o que se passou. Armando.
A maioria dos jovens que falaram para a Voz da América dizem que tomaram conhecimento dos acontecimentos do 27 de maio de 1977 por fontes orais dos mais velhos, porque não há bibliografias e nem documentos esclarecedores sobre a intentona.
Nadia Mande.
Ah, Nadia, já me falou do 27 de maio?
Não.
Eduardo Regado, porque só já naquele tempo já faziam coisas boas. Imagina se eles tivessem até a data de hoje. Acho que Angola não estaria do jeito que está hoje em dia. Acho que podia ter um desenvolvimento mais abrangente e mais avante. Que nós não podíamos estar sofrendo do jeito que estamos a sofrer hoje em dia.
Senhor Dário Andrade, seria uma mais-valia para o país, porque foram jovens que lutaram em prol da independência do país e teríamos uma Angola melhor se eles tivessem vida.
O Breno João Lourenço decidiu criar uma comissão para tratar esse passivo, um perdão de tudo o que aconteceu.
Acho que é positivo, sim, porque quem vive do passado são museu. Então, nós como seres humanos devemos reconhecer o errado, pedimos perdão uns aos outros e tocamos o caminho para frente que é para andar. Como, por exemplo, a África do Sul. Hoje a África do Sul é o que é, porque são todos um povo unido e todos são de mão dada e a África do Sul está num caminho rumo ao desenvolvimento.
Esse ponto de vista do senhor Presidente da República é bom, é lógico. Por mim já devia ser feito muito antes, porque foram vidas que foram ceifadas e hoje não foram reconhecidas pelo governo. Deixou muita sequela mesmo em muitas famílias, perderam seus entes queridos. E uma delas é a atual ministra da Justiça de Portuguesa, que está lá em Portugal e também ela explica bem da história do 7 de maio. E não só, muitos angolanos perderam avós, familiares que tinham grande potencial. Mas esse buraco é claro que não será tapado, né? Porque os familiares de direito sentem na pele até agora. Perdoamos, mas esquecer é difícil, né? Difícil esquecer das pessoas que foram por uma causa justa.
1977, tinha quantos anos?
Infelizmente não era nascido, mas estou a par da situação, da história, e ouvindo alguns relatos e fui tomando conta de conhecimentos de certas coisas.
Para a província do Cunene, onde também morreu muita gente em consequência da intentona, segundo o professor universitário Chilalo João Mohalu.
O 27 de maio deixou traumatizadas as pessoas e, obviamente, ninguém quer correr o risco de amanhã, depois da manhã, ter que ser perseguido e outras coisas parecidas. Dentre 100 jovens na nossa província, talvez só um é que tem uma coragem dessa que nós estamos a tentar empreender, porque senão nós vamos encontrar uma sociedade toda ela gêmea, toda ela surda, toda ela muda, toda ela opaca, tendo em conta o medo. E esse medo foi propalado, esse medo foi imposto mesmo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
É o campo que alimenta a cidade. Mas a crise financeira e económica agravada pela pandemia do coronavírus está a pôr essa corrente de ligação em grande perigo. Agricultores falaram com Manuel José e disseram-lhe que é cada vez mais difícil sobreviver se não houver medidas concretas de ajuda. Manuel.
Carlos Ferreira é fazendeiro dos arredores de Luanda e considera que é necessário que se olhe para os indivíduos que garantem o sustento de produtos do campo para o país. O agricultor explica que se não houver este input e urgente, vai ser difícil a sobrevivência.
O próprio Banco Nacional está a intervir. Finalmente parece que o Banco Nacional percebeu. Deixarem os empresários no contacto direto com a banca comercial, nós estamos, como a gente diz na gíria, feito só disso. Não temos hipótese nenhuma de sobrevivência. Porque assim, uma maior parte deles saíram diretamente da cadeira da escola para se sentar em centro de decisão. Não lhes passa minimamente pela cabeça o que é estar no campo, o que é produzir e as dificuldades que a gente enfrenta. E deixam-nos morrer, deixam-nos morrer.
Para além das dificuldades inerentes ao campo, há outras, continua o fazendeiro.
A maior parte destas informações que vêm a público não são as verdadeiras. A situação real que nós vivemos dia a dia, dos homens que andam na estrada a transportar os produtos, que ficam, apesar de ter havido uma melhoria substancial, ficam sujeitos à lavra dos polícias, que têm que cobrar. Continua a ser a mesma coisa.
Paulo Neves, outro agricultor que praticamente está para desistir da atividade de tantas dificuldades que enfrenta.
As dificuldades são imensas. Eu não sei como é que os agricultores vão conseguir sobreviver a esta crise. E tudo o que tu consomes é dólar. Avaria-te uma peça do trator é dólar, avaria-te uma peça do motor é dólar, as sementes são dólares, tudo é dólar. Nós não temos, infelizmente, produção nacional nenhuma. O adubo é dólar. Como é que a gente pode produzir agricultura a pagar um saco de adubo a 20 e tal mil quasas? E depois a população que não tem poder de compra nenhum. Epá, isto está muito duro, está muito difícil.
A situação agrava-se ainda mais, diz Neves. Com o fisco.
Pois a carga fiscal é muito alta, a gente trabalha para pagar impostos, quase não sobrevive. Se os dinheiros dos impostos fossem bem usados, o dinheiro do Estado continua a ser gasto a três pancadas. Alugam carros, compram condomínios, casas que o Estado vende a 11 milhões, depois vai pagá-las a 60 milhões. Não há país que sobreviva a isto. E vai piorar isto, porque as empresas vão continuar a fechar. Não há ajuda nenhuma, que ajuda que o governo está a dar. O dizer que não pagas o imposto agora e vais pagar daqui a dois ou três meses, vou pagar lá mesmo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando chegarmos ao início da segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabés em Cabo Verde. Amigo ouvinte, não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola. Fala só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o norte, para a província do Uíge, onde ativistas alertaram para a necessidade de se garantir a transparência no programa de ajuda às populações necessitadas, quer com a cesta básica, quer com ajuda monetária. As autoridades locais dizem que ainda não receberam muito dessa ajuda. Muniz Francisco.
O ativista Olavo Castigo, há dois meses, o governo havia informado que daria 8.500 kwanza para cada família desfavorecida. E achamos que já estamos em maio, nem água vai, nem água vem. Nenhuma das famílias desfavorecidas aqui do Uíge tem recebido isto. E também, mesmo se receberem, gostaríamos que houvesse uma transparência, que fosse buscar aquelas famílias desfavorecidas. Por que tem acontecido? E todos nós sabemos que sempre que há caso de género, em vez de darem em família desfavorecida, eles mesmos acabam por receber este dinheiro. Acabam por fazer um relatório e
dizendo que deram em família desfavorecida. Supiamos que se forem para darem 100, vão darem 20, poderão dar nas mesmas pessoas. Nessa fase, o governo, de verdade, que é uma fase muito difícil, mas deve ver a pessoa humana, que é muito importante.
Já Leopache Kenyatta, outro ativista, alertou aos políticos no sentido de se evitarem aproveitamentos políticos durante a distribuição de bens às populações.
É necessário respeitar o povo. E eu tenho visto alguns partidos, principalmente o MPLA, a distribuir bens alimentares com tipos do partido, coisas assim. Eu acho que isso é abusar do povo, é abusar do povo. E é necessário respeitar o povo. Mas não é um momento para ver que é de solidariedade. As pessoas aproveitarem desse momento, a serem obrigadas a agradecerem personalidades, enfim, como aconteceu em Luanda, em Zango, e os produtos vieram a chegarem, espero que seja equitativo. Então, coloquem a equidade em primeiro lugar, dão prioridade para as pessoas mais carenciadas, e não para aqueles que já têm um pouco, e deixar aqueles que já têm um pouco como a segunda opção.
Estamos proibidos de sair de casa, temos que cumprir a quarentena, consoante as orientações do Sr. Presidente da República. Ninguém pode sair só por uma necessidade. E é nessas necessidades que nós, como biscateiros, né, temos que sair se alguém te chamar. E nesse momento todo mundo não está inclinado nas obras. Está inclinado consoante as condições dele, que ele tem que viver na casa dele para cuidar do filho e a família dele. E para nós, que dependemos das obras, está difícil para nós. É por isso que com a fome está-se mal mesmo. Nesse momento sou responsável de 10 membros de família.
Falando à imprensa local, o administrador municipal do Emílio de Castro mostrou-se preocupado com a escassez da cesta básica para apoiar as famílias desfavorecidas neste período.
Em termos da cesta básica, nós conseguimos um bocadito de nada em termos de alguma alimentação, porque nós criamos uma pequena cesta básica que demos, que aquilo é uma gota de água no oceano. Mas fomos procurar aquelas pessoas que estiveram sob nosso alcance, que já temos o controle, pessoas idosas e doentes, a quem demos alguma coisa. Mas na verdade é muito doloroso que a gente vê. E de uma forma geral, falando da cesta básica, de facto temos as mãos vazias.
Questionado sobre o processo aprovado recentemente pelo governo angolano de apoio à população carente, o responsável respondeu:
bom, não podemos ainda falar disso, nós não temos até agora algumas orientações precisas sobre isto, e então comentar a esse respeito certamente não nos tem.
Do IJA para Voz da América, Muniz Francisco.
Página desportiva, vamos começar na Alemanha, Deutschland, onde já está a decorrer o jogo que poderá decidir o campeonato, a Bundesliga. Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique. É o clássico da Alemanha, ou como dizem lá, Der Klassiker. Quando faltam 7 jogos, o inevitável Bayern de Munique comanda com 4 pontos de vantagem. Bayern, portanto, a caminho do seu 8º título consecutivo. Jogo sem público, jogo fantasma, como dizem os alemães, o que é uma pena, porque os adeptos do Dortmund são, sem dúvida, uma das melhores claques de apoio do mundo. É o chamado Muro Amarelo. Na primeira volta, em novembro, o Bayern esmagou o Borussia em casa 4-0. Salientar que nos últimos 15 jogos disputados em campeonatos alemães entre as duas equipas, o Bayern ganhou 9, pelo que, pelo menos pelas estatísticas, é favorito. Mas Borussia, desde que o campeonato se reiniciou, após a interrupção causada pelo coronavírus, tem estado a jogar com grande eficiência. 2 dos melhores goleadores da Europa estão hoje em campo. O polaco Robert Lewandowski, do Bayern, e o norueguês Erling Haaland, do Dortmund. Este vai dar que falar no futuro próximo. Atenção também ao jovem defesa esquerdo do Bayern, Alphonso Davies. É canadiano, jogou aqui no campeonato dos Estados Unidos, a Major League Soccer, tem apenas 19 anos de idade. No Dortmund, outro norte-americano, o estadunidense Giovanni Reina, geralmente no banco, mas também Mofana, 18 anos de idade, joga sempre alguns minutos. Portanto, sem outros campeonatos a decorrer, vamos continuar virados para a Bundesliga e hoje para Der Klassiker, o clássico Bayern-Borussia. No basquetebol americano, a NBA, hoje a equipa do Brooklyn Nets regressa aos seus treinos. Isto depois das autoridades de Nova York terem dado autorização para a reabertura dos treinos. A NBA quer recomeçar o campeonato em julho, provavelmente com todos os jogos a serem disputados na Disney World, em Orlando, na Flórida. A Guiné-Bissau parece ser um país em perpétua crise política. Agora, o recém-eleito presidente, Umaro Sissoko Embalo, determinou que até 18 de junho irá dissolver o parlamento. Ele instou os partidos políticos a encontrarem consenso com vista à formação de um governo com base nos resultados eleitorais. Uma semana só foi ouvir a opinião dos partidos.
Umaro Konté, de bancada parlamentar de APU-PDGB, disse que é da responsabilidade de Sissoko Embalo avaliar a saída da atual crise política.
Mas e competir ele próprio, pessoalmente, para avaliar o que é que nasceu a situação de solução do parlamento e não disse solução mesmo. Então ele vai pensar duas vezes.
Vice-líder da bancada parlamentar de MADEM-G15, Nelson Moreira.
Aquilo que o Presidente da República decidiu, em termos de aviso, eu penso que isso é perfeitamente normal. Porque veja só, eu sempre costumo chamar a atenção a isto. Nós temos 4 sessões parlamentares obrigatórias. Ou seja, o Parlamento está em falha com o cumprimento das suas obrigações.
Ideia contrária é do vice-líder da bancada parlamentar do PAGC, Wasna Papaidanfa. Segundo ele, há condições para devolver poder ao partido vencedor das últimas legislativas na Guiné-Bissau, neste caso o PAGC. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Dentro de momentos vai estar aqui o Amâncio Miguel com a segunda meia hora da nossa programação. Mas para já, vamos ficar com um pouco de música.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Or you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me. I can always, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance... If I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. 26 de maio de 2020, Amâncio Miguel, nos próximos minutos. Nas notícias, Estados Unidos querem investigação independente ao Banco Africano de Desenvolvimento. Washington antecipa em 2 dias restrições de viagem do Brasil. Rússia envia aviões de combate para a Líbia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. No Twitter, Facebook e Instagram, a nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp no número +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos pediram uma investigação independente às atividades do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina. O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, enviou uma carta ao banco rejeitando a decisão do Comitê de Ética do Banco que ilibou Adesina de qualquer irregularidade. Na carta, Mnuchin disse que os Estados Unidos têm, citamos, muitas reservas quanto à integridade do Comitê e pedem, portanto, uma investigação independente profunda às alegações. Um grupo de pessoal do banco, cuja identidade é anónima, tinha anteriormente acusado o presidente do banco de vários casos de abusos e violação do Código de Ética que, segundo disseram, põe em causa a confiança na integridade do banco. As alegações dizem que Adesina esteve envolvida em ações para ganhos privados, impedimento de eficiência, tratamento preferencial e envolvimento em atividades políticas. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento nega todas as alegações. A Casa Branca antecipou em 2 dias as restrições de viagens do Brasil aos Estados Unidos, anunciadas após o Brasil tornar-se no segundo maior foco da crise do coronavírus no mundo. Um comunicado da Casa Branca alterou o início das restrições para a meia-noite desta terça-feira, no horário da costa leste americana. No domingo, a Casa Branca disse que as restrições ajudariam a garantir que estrangeiros não trouxessem infecções adicionais para os Estados Unidos, mas que não se aplicariam aos fluxos de comércio entre os dois países. A Organização Mundial de Saúde decidiu suspender o uso de hidroxicloroquina em testes para o tratamento do coronavírus, isto depois da publicação na revista médica Lancet ter afirmado que houve um aumento de mortalidade entre pacientes infectados com o coronavírus e que tomaram o medicamento. Este é geralmente usado para o tratamento da malária. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, disse não ter havido problemas com testes levados a cabo pela OMS e que a suspensão foi decidida apenas como cautela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse recentemente estar a tomar um medicamento, embora nunca tenha estado positivo do coronavírus. As autoridades militares americanas disseram hoje que a Rússia enviou pelo menos um avião de combate para a Líbia para apoiar em mercenários russos ali envolvidos em combate de apoio ao dirigente rebelde Khalifa Haftar. Essas forças sofreram recentemente derrotas infligidas pelo governo, apoiado pela Turquia, e há notícias de que centenas de mercenários do chamado Grupo Wagner estão a ser evacuados da parte ocidental da Líbia em aviões de transporte russos. Em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse a um aliado de Khalifa Haftar que a Rússia apoia um cessar-fogo imediato e negociações para a formação de um governo de unidade.
Voz da América, emissão de 26 de maio de 2020, em destaque a situação política na Guiné-Bissau. Umaro Sissoko Embalo, o presidente deste país, diz que até 18 de junho irá dissolver o parlamento do país e instou os partidos com deputados para alcançarem o consenso e formar um governo com base nas eleições, últimas eleições neste caso. Na Guiné-Bissau já há reações, tal como reporta o Ansumani Sol.
A Voz de América ouviu esta terça-feira reação de bancadas parlamentares e partidos. Omar Conté, de bancada parlamentar de APU-PDGB, disse que é da responsabilidade de Sisso Coimbalo avaliar a saída da atual crise política.
Mas e competir ele próprio, pessoalmente, para ir avaliar o que é que nasceu a situação de solução do parlamento e não disse solução mesmo. Então, ele vai pensar duas vezes.
Vice-líder da bancada parlamentar de MADMG 15, Nelson Moreira, este concorda com posterior dissolução da Assembleia Nacional Popular.
Aquilo que o Presidente da República decidiu, em termos de aviso, eu penso que isso é perfeitamente normal. Porque veja só, eu sempre costumo chamar a atenção a isto. Nós temos 4 sessões parlamentares obrigatórias. Ou seja, o Parlamento está em falha com o cumprimento das suas obrigações.
Ideia contrária é do vice-líder da bancada parlamentar do PAGC, Wasna Papaidanfa. Segundo ele, há condições para devolver poder ao partido vencedor das últimas legislativas na Guiné-Bissau, neste caso o PAGC.
Na verdade, há condições de devolver o poder ao PAGC. O PAGC pode se negociar com os outros partidos para criar um governo de base alargar, não um governo nacional, porque isso não é constitucional. Portanto, não há razão de estarmos a esperar mais até 18 e também ouvir a possibilidade de dissolver o parlamento. Isso não será a solução.
Era o vice-líder da bancada parlamentar do PAGC, reagindo ao ultimato de Sisso Coimbalo, que determinou até 18 de junho dissolução do parlamento guineense. Assim sendo, instou aos partidos com assento parlamentar, mais uma vez, para se encontrar em um consenso com vista à formação de um governo, segundo o comunicado da CDAO, com base nos resultados eleitorais. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani. Da Guiné, vamos agora a Moçambique. A política deste país, concretamente, a ministra sul-africana das Relações Internacionais e Cooperação, Naledi Pandor, disse na semana passada que o seu país está a considerar apoiar Moçambique na luta contra os insurgentes de Cabo Delgado. Analistas consideram urgente e oportuno um eventual apoio, porque poderá mobilizar os outros países da comunidade da África Austral a fazer o mesmo. Reporta Ramos Miguel, em Maputo.
A ministra sul-africana das Relações Internacionais e Cooperação disse que o seu país e Moçambique estão em conversações sobre a assistência que a África do Sul pode oferecer ao vizinho. Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, a África do Sul tem interesse nisso porque até aqui o apoio era através de empresas de mercenários sul-africanos e agora acha que o próprio presidente do país deve ter um espaço maior de participar neste processo, para além de tentar melhorar as relações entre Pretória e Maputo.
A África do Sul quer ter um papel importantíssimo e restabelecer um relacionamento positivo com Moçambique, dado a atual conjuntura de relações que estão bastante abaladas, por um lado, pela detenção de Manuel Chang, por outro lado, os sul-africanos agora mandaram a moçambicanos parte importante até que esteja já contaminada com Covid.
E como é que a SADC se posiciona neste processo?
Quando tu olha para a SADC, militarmente falando, tu olha para a África do Sul, tu olha para Zimbábue, olha para Angola, que podem ter interesse em apoiar Moçambique. Não há propriamente estranheza aí, em que as coisas estejam dessa maneira. Porque, como sabe, essa década não tem tropas. Esse apoio sempre virá de país.
Na sua perspectiva, o que é que Moçambique quer exatamente da África do Sul? Há quem afirme que este apoio veio tarde.
Daquilo que me consta, Moçambique quer da África do Sul, quer 3 coisas. Quer o apoio militar, em forma de submarinos, quer apoio também aéreo, quer também capacidade de inteligência, drones, aquelas coisas todas. Mas quer também dinheiro da África do Sul. Como sabe, o uso de mercenários quer dinheiro, então. É tarde, sim, mas é muito urgente.
Por seu turno, o especialista em relações internacionais na Universidade de Instituição em Maputo, Carlton Cadeado, afirma que apesar da falta de clareza relativamente ao tipo de apoio sul-africano, o mesmo é bastante importante.
Agora, Moçambique vai dar um espaço mais alargado de atuação de todos os outros atores da SADC com o qual Moçambique vai cooperar mais ativamente. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que, em termos de valor político, é que a partir deste momento, a África do Sul e todos os outros que vão entrar vão ajudar Moçambique a apertar o cerco a esse grupo.
Diz Carlton Cadeado que isso vai moralizar as forças de defesa e segurança no teatro de operações.
Isso pode ter uma mais-valia em termos psicológicos para Moçambique, acrescentar um elemento psicológico de combate a esse grupo, mas também vai ser, sobretudo, elevar a capacidade combativa, mesmo que eles não coloquem as forças armadas, por exemplo, ou polícia ou qualquer outro tipo de força especial a atuar em terreno moçambicano, mas o simples fato de providenciar mais informação e mais equipamento vai ajudar a dar um pouco mais de moral às tropas moçambicanas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Mais de 1000 pessoas foram mortas pelos insurgentes desde o início de ataques em 2017 e mais de 200 mil pessoas abandonaram as suas zonas habituais de residência. A nossa correspondente Adina Soalerre, em Nampula, reporta que mais de 300 pessoas foram a Menconta, naquela província vizinha de Cabo Delgado.
O sonho das vítimas é recomeçar a vida longe de perseguição e ataques de insurgentes que deixaram tristeza, dor e medo. Amigos e familiares ficaram para trás, alguns foram assassinados, infraestruturas públicas e habitações foram queimadas, lembranças difíceis de esquecer.
A ideia que saímos de longe lá para quê? Que dia que entrou aí, começou a queimar as casas, matar as pessoas, então nós saímos para quê? De que tempo estava a correr, cada vez eu estava entrando no mato, então assim, estava andando no mato até me comia, depois daí subimos chapa para aqui.
Lá aconteceu alguma coisa de ataque, e também a partir do dia 7 de abril, eles chegaram lá na minha aldeia, e também eles começaram a atacar e matar as pessoas, e até agora lá a situação não está bem, as pessoas estão no mato, minha família até agora está lá, e assim eu... Por menos eu tentei chegar aqui, só assim, cheguei até numa aldeia, assim, consegui um carro e subi até Mocuminha, e daí Mocuminha, até ser Macua, e daí apanhei um naja, assim, até aqui na Mialo. Assim, estou muito, muito triste com a minha família que eu deixei lá.
Naquele distrito de Nampula, os deslocados vivem em casas de algumas famílias que os acolhem. E o governo está a prestar apoio alimentar.
Trazer a comida, arroz, feijão, mais óleo. É isso mesmo que estamos a comer.
Eu, assim, estou mais ou menos, estou seguro. Porque chegou um governo e me apoiou, me deu arroz de 36 kg e também me deu um litro de óleo e feijão de 12 kg e mais sal, 2 copos.
Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Ontem, dia de África, o ex-estadista moçambicano Joaquim Chissano disse que o continente está unido, mas precisa de adotar reformas profundas na área da educação e um esforço maior para erradicar os conflitos internos e a corrupção no continente. Francisco Júnior.
Para o antigo presidente de Moçambique, a União Africana é indispensável.
Eu penso que sim, está. Eu vejo que sim, que está mais coesa, senão todos estes sucessos não teriam sido alcançados. A África está mais coesa. A mínima questão que surge, que perturba uma determinada parte da África, é objeto de um estudo coletivo para se encontrar soluções coletivas.
Chissano diz que o continente está no bom caminho. Já deu passos muito importantes rumo ao desenvolvimento, mas, na opinião do antigo governante moçambicano, os conflitos internos ainda são uma grande dor de cabeça.
O que não está bem é que, como eu disse, ainda continua a haver conflitos. Ainda há países que favorecem interferências externas e que não estão muito firmes na convicção de que juntos podemos marchar com sucesso e podemos nos valer dos nossos próprios meios. Portanto, há ainda problemas de corrupção dentro dos Estados.
Ainda segundo Chissano, se a África quiser prosperar, deve, entre outras iniciativas, apostar muito na educação.
Já avançamos muito em matéria de educação, mas a educação ainda não deu os frutos necessários para nós nos apropriarmos dos nossos recursos, para podermos transformar esses nossos recursos em valores para alimentar, de todas as formas, os nossos povos. É preciso que os países façam reformas muito fortes na área da educação para que possamos conquistar a ciência e a tecnologia.
Como em todas as partes do mundo, a África tem agora um grande desafio, o coronavírus. Chissano acredita que os países africanos estão a saber dar resposta à Covid-19, mas o antigo presidente de Moçambique reconhece que a crise pandémica está e vai criar muitos problemas.
Enquanto não se descobrir um remédio, há de ser uma grande preocupação. E enquanto não se descobrir exatamente o que é. Já alguns começam a dizer, ah, isso não é um bom vírus, é uma bactéria, é não sei o quê. Não, eu penso que devemos ser metódicos. Agora, por enquanto, daquilo que se sabe, é preciso cumprirmos com as medidas que já foram preconizadas. E apesar de podermos discutir a procura de melhores soluções, mas temos que ser disciplinados.
Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, falando à Voz da América a propósito do Dia de África. África, um continente que para Chissano, apesar das fragilidades e dos problemas, vai conseguir vencer. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Falemos aqui dos Estados Unidos, como vai a política a 6 meses das eleições presidenciais. Novamente, João Santa Rita.
A campanha eleitoral para as eleições presidenciais americanas, em novembro, está praticamente suspensa devido à pandemia do coronavírus. Mas isso não impediu que, este fim de semana, os órgãos de informação americanos fossem dominados por uma declaração do ex-vice-presidente Joe Biden, o presumível candidato pelo Partido Democrata. Entrevistado por um programa de rádio de um africano-americano, Joe Biden disse que entre as pessoas que está a considerar para vice-presidente se encontram várias mulheres africano-americanas. Depois, quando o entrevistador lhe disse que gostaria de tê-lo de volta no programa, porque tem ainda muitas perguntas a fazer, Joe Biden respondeu:
You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, and you ain't black.
Tens mais questões? Deixa-me dizer que se tens problemas em decidirem entre mim e Trump, então você não é preto. Olhe para o meu passado, sempre apoiei os direitos de voto durante 25 anos. Tenho um passado a este respeito que ninguém iguala. A Organização dos Negros Americanos sempre me apoiou em todas as minhas candidaturas. Vamos lá, olha para o meu passado.
Well, I mean, come on. Take a look at the record.
Eram palavras de Joe Biden, mas claro está que ninguém fez isso. As tuas palavras de que se um africano-americano tem dificuldades em escolher entre ele e Trump não é suficientemente negro, foi unanimemente condenada por todos os lados. Pierre Thomas é um comentarista africano-americano da cadeia de televisão ABC.
Martha, note to older white male candidates. Do not tell black people what is black enough or who is black enough.
Uma nota aqui a todos os candidatos brancos. Não digam às pessoas negras quem é que é suficientemente negro. Ninguém aceita isso. Não tenho certeza qual vai ser o impacto disto. Alguns dos africano-americanos mais jovens não gostam do modo como Biden fala das pessoas negras e acreditam que muitos democratas olham para o voto negro como algo de garantido.
Believe in some cases Democrats take black votes for granted.
Eram palavras do analista Pierre Thomas da cadeia de televisão ABC. O senador republicano africano-americano Tim Scott disse ter-se sentido pessoalmente insultado.
That is the most arrogant, condescending comment I've heard in a very long time, and that's saying something.
É o comentário mais arrogante e condescendente que eu não ouvi há muito tempo. E isso é algo a notar. Se se pensar em números, 1 milhão e 300 mil africano-americanos votaram por Donald Trump. Ele está a dizer a 1 milhão e 300 mil africano-americanos que não são negros? Quem é que ele pensa que é? É a declaração mais arrogante, ultrajosa, que eu não ouvi há muito tempo. E eu sinto-me ofendido.
Who in the heck does he think he is? That is the most arrogant, outrageous comment I've heard in a very long time. And I take offense to that.
Eram palavras do senador republicano, africano-americano, Tim Scott. Há que dizer que Biden pediu desculpas pelas suas declarações e que, apesar da condenação ter sido unânime, muitos dentro do Partido Democrata e de ambas as raças estão dispostos a ignorar isto, tendo em conta que Joe Biden é conhecido há muitos anos por cometer gafes constantes.
No Malawi, as crianças de ensino primário normalmente recebem refeições gratuitas na escola, mas quando em março a pandemia da Covid-19 forçou o encerramento das escolas, as famílias passaram a ter que pagar pelas refeições que até então eram grátis. A instituição internacional Mary's Meal, que gera o programa de alimentação em um terço das escolas do Malawi, começou a distribuir alimentos em comunidades pobres para ajudar a enfrentar esta nova situação.
Nos últimos 18 anos, as refeições de Mary têm alimentado milhares de crianças nas escolas. Os pequenos recebem papas quentes feitas de milho ou farinha de soja misturada com sal e açúcar. O objetivo é levar as crianças a não deixar a escola porque as famílias passam fome e atender às necessidades nutricionais dos alunos. Bart Rombo é o diretor da Mary's Meals no Malawi.
Normalmente, trabalhamos em cerca de 1.116 escolas primárias no Malawi. Concentramos-nos em algumas escolas especiais, como crianças que sofrem de HIV, e também crianças com deficiências, para que essas crianças recebam atenção especial. Portanto, aproximadamente 1 milhão de crianças no Malawi são cobertas por essa ação.
O encerramento das escolas em março por causa da Covid-19, doença causada pelo coronavírus, privou os alunos dessa fonte de nutrição, ameaçando a sua saúde. Rombo diz que isso forçou a instituição a encontrar novas maneiras de alimentar as crianças em conformidade com as medidas preventivas da Covid-19.
Decidimos fazer pacotes de alimentos já prontos que os pais recolhem nas escolas e levam para casa. Queremos limitar as interações entre os seres humanos e, ao mesmo tempo, garantir que cada criança recebe a nossa refeição nutritiva.
Lizinette Kanamule diz que os seus dois filhos beneficiam do programa de alimentação escolar. Ela disse à avó que, embora as refeições sejam para os filhos, toda a família está a ser beneficiada. Isto está a ajudar-nos muito e, por causa dessa pandemia, as coisas não estão a funcionar. Estamos a enfrentar a escassez de alimentos nas nossas casas. Então, como família, os alimentos que estamos a receber para os nossos filhos estão a ajudar-nos porque cozinhamos papas para toda a família. Rombo diz que o novo programa deve durar até julho, quando o ano letivo do Malawi normalmente termina. Ele diz que as perspectivas são boas e a iniciativa será retomada caso as escolas permaneçam fechadas no início do novo ano escolar, em setembro próximo.
Caminhando para o final, o desporto.
Esportiva, vamos começar na Alemanha, Deutschland, onde já está a decorrer o jogo que poderá decidir o campeonato, a Bundesliga. Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique. É o clássico da Alemanha, ou como dizem lá, der Klassiker. Quando faltam 7 jogos, o inevitável Bayern de Munique comanda com 4 pontos de vantagem. Bayern, portanto, a caminho do seu 8º título consecutivo. Jogo sem público, jogo fantasma, como dizem os alemães, o que é uma pena, porque os adeptos do Dortmund são, sem dúvida, uma das melhores claques de apoio do mundo. É o chamado Muro Amarelo. Na primeira volta, em novembro, o Bayern esmagou o Borussia em casa 4-0. Salientar que nos últimos 15 jogos disputados em campeonatos alemães entre as duas equipas, o Bayern ganhou 9, pelo que, pelo menos pelas estatísticas, é favorito. Mas Borussia, desde que o campeonato se reiniciou, após a interrupção causada pelo coronavírus, tem estado a jogar com grande eficiência. 2 dos melhores goleadores da Europa estão hoje em campo. O polaco Robert Lewandowski, do Bayern, e o norueguês Erling Haaland, do Dortmund. Este vai dar que falar no futuro próximo. Atenção também ao jovem defesa esquerdo do Bayern, Alphonso Davies. É canadiano, jogou aqui no campeonato dos Estados Unidos, a Major League Soccer, tem apenas 19 anos de idade. No Dortmund, outro norte-americano, o estadunidense Giovanni Reina, geralmente no banco, mas também Mofana, 18 anos de idade, joga sempre alguns minutos. Portanto, sem outros campeonatos a decorrer, vamos continuar virados para a Bundesliga e hoje para Der Klassiker, o clássico Bayern-Borussia. No basquetebol americano, a NBA, hoje a equipa do Brooklyn Nets regressa aos seus treinos. Isto depois das autoridades de Nova Iorque terem dado autorização para a reabertura dos treinos. A NBA quer recomeçar o campeonato em julho, provavelmente com todos os jogos a serem disputados na Disney World, em Orlando, na Flórida.
Hoje nas notícias em destaque, Estados Unidos querem investigação independente ao Banco Africano de Desenvolvimento. Washington antecipa em 2 dias as restrições de viagem do Brasil. E Rússia envia aviões de combate para a Líbia. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte e vamos convidar um cantor que infelizmente já nos deixou fisicamente. Estamos a falar do guineense Morikante, que interpreta aqui o seu clássico Yeke Yeke. Um abraço do Mariano Bartolomeu e a mais Miguel. Dentro de momentos voltamos para a terceira e última parte desta edição. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 908-652-4584. Ao microfone, Emerson Miguel, na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias nesta terça-feira, Estados Unidos querem investigação independente ao Banco Africano de Desenvolvimento. Rússia envia aviões de combate para a Líbia. E Washington antecipa por 2 dias restrições de viagem do Brasil. Na Guiné-Bissau, o Umaru Sissoko Embalo diz que até 18 de junho irá dissolver o Parlamento e insta os partidos com deputados para alcançarem um consenso e formar um governo com base no resultado das eleições últimas. Já há reações, tal como reporta aqui o Ansumane Sol.
A Voz de América ouviu esta terça-feira reação de bancadas parlamentares e partidos. Umaru Konté, de bancada parlamentar de APU-PDGB, disse que é da responsabilidade de Sissoko Embalo avaliar a saída da atual crise política.
Mas e competir ele próprio, pessoalmente, para ir avaliar o que é que nasceu a situação de solução do parlamento e não disse solução mesmo. Então, ele para ir pensar duas vezes.
Vice-líder da bancada parlamentar de MADEM-G15, Nelson Moreira, este concorda com posterior dissolução da Assembleia Nacional Popular.
Aquilo que o Presidente da República decidiu, em termos de aviso, eu penso que isso é perfeitamente normal. Porque veja só, eu sempre costumo chamar a atenção a isto. Nós temos 4 sessões parlamentares obrigatórias. Ou seja, o Parlamento está em falha com o cumprimento das suas obrigações.
Ideia contrária é do vice-líder da bancada parlamentar do PAGC, Wasna Papairanfa. Segundo ele, há condições para devolver poder ao partido vencedor das últimas legislativas na Guiné-Bissau, neste caso o PAGC.
Na verdade, há condições de devolver o poder ao PAGC. O PAGC pode se negociar com os outros partidos para criar um governo de base alargada, não um governo nacional, porque isso não é constitucional. Portanto, não há razão de estarmos a esperar mais até 18 e também ouvir a possibilidade de dissolver o parlamento. Isso não será a solução.
Era o vice-líder da bancada parlamentar do PAGC reagindo ao ultimato de Sissoko Embalo, que determinou até 18 de junho dissolução do parlamento guineense. Assim sendo, instou aos partidos com assento parlamentar, mais uma vez, para se encontrarem um consenso com vista à formação de um governo, segundo o comunicado da CDAO, com base nos resultados eleitorais. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Sow.
A ministra sul-africana das Relações Internacionais e Cooperação, Naled Pandor, disse na semana passada que o seu país está a considerar apoiar Moçambique na luta contra os insurgentes de Cabo Delgado. Analistas entrevistados por Ramos Miguel em Maputo dizem que é urgente e oportuno um eventual apoio porque poderá mobilizar os outros países da comunidade para o desenvolvimento da África Austral a fazer o mesmo.
A ministra sul-africana das Relações Internacionais e Cooperação disse que o seu país e Moçambique estão em conversações sobre a assistência que a África do Sul pode oferecer ao vizinho. Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, a África do Sul tem interesse nisso porque até aqui o apoio era através de empresas de mercenários sul-africanos e agora acha que o próprio presidente do país deve ter um espaço maior de participar neste processo, para além de tentar melhorar as relações entre Pretória e Maputo.
A África do Sul quer ter um papel importante e restabelecer um relacionamento positivo com Moçambique, dado a atual conjuntura de relações que estão bastante abaladas, por um lado pela detenção de Manuel Chang, por outro lado os sul-africanos agora mandaram a moçambicanos parte importante até que esteja já contaminada com Covid.
E como é que a SADC se posiciona neste processo?
Quando tu olha para a SADC militarmente falando, tu olha para a África do Sul, tu olha para Zimbábue, tu olha para Angola, que podem ter interesse em apoiar não há propriamente estranheza aí em que as coisas sejam dessa maneira. Porque, como sabe, essa DEC não tem tropas. Esse apoio sempre virá de país.
Na sua perspectiva, o que é que Moçambique quer exatamente da África do Sul? Há quem afirme que este apoio veio tarde.
Daquilo que me consta, Moçambique quer da África do Sul, quer três coisas. Quer o apoio militar, em forma de submarinos, quer apoio também aéreo, quer também capacidade de inteligência, drones, aquelas coisas todas. Mas quer também dinheiro da África do Sul. Como sabe, o uso de mercenários que quer dinheiro, então. É tarde, sim, mas é muito urgente.
Por seu turno, o especialista em relações internacionais na Universidade de Instituição em Maputo, Catone Cadeado, afirma que apesar da falta de clareza relativamente ao tipo de apoio sul-africano, o mesmo é bastante importante.
Agora, Moçambique vai dar um espaço mais alargado de atuação de todos os outros atores da SADEC com o qual Moçambique vai cooperar mais ativamente. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que, em termos de valor político, é que a partir deste momento, a África do Sul e todos os outros que vão entrar vão ajudar Moçambique a apertar o cerco a esse grupo.
Diz Catone Cadeado que isso vai moralizar as forças de defesa e segurança no teatro de operações.
Isso pode ter uma mais-valia em termos psicológicos para Moçambique, acrescentar um elemento psicológico de combate a esse grupo, mas também vai ser sobretudo elevar a capacidade combativa, mesmo que eles não coloquem as forças armadas, por exemplo, ou polícia ou qualquer outro tipo de força especial a atuar em terreno sambicano, mas o simples fato de providenciar mais informação e mais equipamento vai ajudar a dar um pouco mais de moral às tropas moçambicanas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Atualidade em Angola com João Santa Rita.
Sob a governação de João Lourenço, o Estado angolano tem estado a dar passos para se tentar sarar as cicatrizes profundas que a guerra civil deixou. O primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi, foi já enterrar numa cerimónia autorizada finalmente pelo governo e levada a cabo pelo seu partido e familiares. O governo formou também uma comissão para se elaborar um plano de reconciliação em memória das vítimas de todos os conflitos políticos. Mais recentemente, e nesse sentido, o Parlamento angolano aprovou uma lei para a emissão de certidões de óbitos das vítimas desses conflitos. Mas há agora um problema que a UNITA insiste tem que ser resolvido com a devolução dos corpos dos seus dirigentes mortos. O Venâncio Rodrigues explica.
A lei do regime especial de justificação de óbitos ocorridos em consequência de conflitos não prevê a exumação dos corpos e a sua entrega às famílias, nem a identificação dos locais onde as vítimas estão enterradas. Com base nesta lei, as famílias de cidadãos mortos em consequência de conflitos políticos ocorridos no país entre 11 de novembro de 1975 a 4 de abril de 2002 poderão solicitar certidões de óbito dos mortos nas conservatórias do Registro Civil, sem o recurso obrigatório à via judicial. Apesar de não estar expresso na nova lei sobre a certificação dos óbitos aprovada na última semana pelo Parlamento, a UNITA anunciou que não vai abdicar do pedido das ossadas dos seus dirigentes mortos em Luanda durante os confrontos que se seguiram às eleições de 1992. Trata-se dos corpos de Jeremias Chitunda, antigo vice-presidente, de Mango Alicerces, secretário-geral, e de Salopeto Pena, então representante da organização na Comissão Conjunta, que a organização quer que sejam sepultados de forma condigna. Em declarações à Voz da América, o deputado Alexis Sakala diz que essa exigência faz parte do que chamou de grande pacote agora em discussão para a resolução de todos os pendentes de 1975 a 2002.
Não vamos dedicar todas as vítimas destes conflitos políticos a nível do Estado angolano, a nível dos próprios partidos políticos, têm de ter solução agora. É no quadro desta lei que foi aprovada agora. Essas questões, a seu tempo, vão ser naturalmente abordadas para uma solução definitiva. Então, são procedimentos que agora passam a ser lei, para ver se conseguimos então resolver os pendentes todos. E dizer que também consideramos nesta lei um passo muito importante, né?
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, defendeu que com a aprovação da lei, o Presidente da República deverá criar uma comissão para a certificação dos óbitos, visando resolver os inúmeros casos dos familiares de pessoas que morreram e não têm as certidões de óbitos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português e agora a política americana com João Santa Rita em ano eleitoral.
A campanha eleitoral para as eleições presidenciais americanas em novembro está praticamente suspensa devido à pandemia do coronavírus. Mas isso não impediu que este fim de semana os órgãos de informação americanos fossem dominados por uma declaração do ex-vice-presidente Joe Biden, o presumível candidato pelo Partido Democrata. Entrevistado por um programa de rádio de um africano-americano, Joe Biden disse que entre as pessoas que está a considerar para vice-presidente se encontram várias mulheres africano-americanas. Depois, quando o entrevistador lhe disse que gostaria de tê-lo de volta no programa, porque tem ainda muitas perguntas a fazer, Joe Biden respondeu:
"You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, and you ain't black."
Tens mais questões? Deixa-me dizer que se tens problemas em decidirem entre mim ou Trump, então você não é preto. Olhe para o meu passado, sempre apoiei os direitos de voto durante 25 anos. Tenho um passado a este respeito que ninguém iguala. A Organização dos Negros Americanos sempre me apoiou em todas as minhas candidaturas. Vamos lá, olha para o meu passado.
Well, I mean, come on. Take a look at the record.
Eram palavras de Joe Biden, mas claro está que ninguém fez isso. As suas palavras de que se um africano-americano tem dificuldades em escolher entre ele e Trump não é suficientemente negro, foi unanimemente condenada por todos os lados. Pierre Thomas é um comentarista africano-americano da cadeia de televisão ABC.
Martha, note to older white male candidates. Do not tell black people what is black enough or who is black enough.
Uma nota aqui a todos os candidatos brancos. Não digam às pessoas negras quem é que é suficientemente negro. Ninguém aceita isso. Não tenho a certeza qual vai ser o impacto disto. Alguns dos africano-americanos mais jovens não gostam do modo como Biden fala das pessoas negras e acreditam que muitos democratas olham para o voto negro como algo de garantido.
Believe in some cases Democrats take black votes for granted.
Eram palavras do analista Pierre Thomas da cadeia de televisão ABC. O senador republicano africano-americano Tim Scott disse ter-se sentido pessoalmente insultado.
That is the most arrogant, condescending comment I've heard in a very long time, and that's saying something.
É o comentário mais arrogante e condescendente que eu não ouvi há muito tempo. E isso é algo a notar. Se se pensar em números, 1 milhão e 300 mil africano-americanos votaram por Donald Trump. Ele está a dizer a 1 milhão e 300 mil africano-americanos que não são negros? Quem é que ele pensa que é? É a declaração mais arrogante, ultrajosa, que eu não ouvi há muito tempo. E eu sinto-me ofendido.
Who in the hell does he think he is? That is the most arrogant, outrageous comment I've heard in a very long time. I take offense to that.
Eram palavras do senador republicano, africano-americano, Tim Scott. Há que dizer que Biden pediu desculpas pelas suas declarações e que, apesar da condenação ter sido unânime, muitos dentro do Partido Democrata e de ambas as raças estão dispostos a ignorar isto, tendo em conta que Joe Biden é conhecido há muitos anos por cometer gafes constantes. Mas há outras implicações nestas declarações. Depois de anteriormente ter afirmado que iria escolher uma mulher para vice-presidente, esta declaração poderá ter ainda outra influência na sua escolha. Rahm Emanuel trabalhou na Casa Branca de Barack Obama e foi presidente da Câmara de Chicago.
Well, first of all, I think what it does is obviously it influences the vice presidential selection. Everybody that tells you it doesn't isn't being honest.
Em primeiro lugar, eu penso que obviamente vai influenciar uma escolha de um vice-presidente. Quem disser que não é esse o caso não está a ser honesto. Tem um impacto, é um peso na balança. Eu dou crédito à campanha de Biden por imediatamente tentar apagar isto, afirmando que o partido está unido com o único objetivo de derrotar Donald Trump.
I would step back, though, and say it violated a simple number one rule. You have to project that you're going to earn every vote.
Mas tenho a dizer que viola a principal regra de um candidato. Tem que projetar que merece cada voto, que vai lutar por cada voto, tal como lutaria por este país. E isto reflete uma atitude de que vou ter o vosso voto, não importa o que faça, porque o outro candidato é pior do que eu. E isso viola a primeira grande regra da política.
No matter what I do, because the other guy's worse than me, and that violates politics 101.
Eram palavras de Rahm Emanuel, o antigo governador republicano que chegou a ser considerado como possível vice-presidente de Donald Trump, Chris Christie, disse que seria um erro deixar isto ter um impacto na sua escolha, que deve apenas obedecer ao princípio de que a escolha de um vice-presidente não deve, em primeiro lugar, afetar a imagem que quer projetar. Rahm Emanuel disse que, para além disso, o segundo princípio é que a escolha de um candidato à vice-presidência deve também servir para equilibrar as fraquezas do candidato à presidência, quer essas fraquezas sejam geográficas, quer sejam ideológicas, mas que ambos os candidatos têm que ter algo em comum. A este propósito, Chris Christie acrescentou um outro fator.
Joe Biden, if elected, will be 78 years old, with a history of some health issues, going into this. So the American people are going to be looking at this a little bit different than a partnership.
Se ele, Joe Biden, for eleito, terá 78 anos de idade, com uma história de alguns problemas de saúde. Portanto, o povo americano vai olhar para esta questão com mais do que uma parceria. Vão olhar para esta escolha e perguntar: posso olhar para esta pessoa como presidente?
Can I see this person as president?
Interrogação de Chris Christie. Esta, contudo, é uma questão que só será respondida quando Biden fizer a sua escolha para vice-presidente, que para já ele já limitou pelas suas próprias declarações ao sexo feminino.
O espaço para a saúde, hoje com Ana Guedes, em destaque, notícias sobre a Covid-19.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a página de saúde. Nesta emissão vespertina em português da Voz da América, vamos começar com a Organização Mundial de Saúde, que suspendeu o uso da hidroxicloroquina em pesquisas de tratamento da Covid-19, que coordenava com cientistas de 100 países. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que a suspensão foi terminada após a divulgação dos resultados de um estudo publicado na semana passada pela conceituada revista científica The Lancet. Os autores reportaram que entre pacientes com Covid-19, usando apenas este medicamento, estimaram uma maior taxa de mortalidade, afirmou o diretor-geral da OMS. A pesquisa foi feita com 96 mil pessoas e apontou que não houve eficácia das substâncias contra a Covid-19 e detectou-se em risco de arritmia cardíaca nos pacientes que as utilizaram. A OMS já tinha anunciado que era contra o uso amplo da cloroquina para tratar a Covid-19. Entretanto, especialista da OMS diz que pode não existir uma segunda vaga da Covid, mas recomenda prudência. É a diretora do Departamento de Saúde Pública da OMS que diz que é cada vez mais improvável uma segunda grande vaga do novo coronavírus, mas ela aconselhou muita prudência. Em entrevista a uma rádio espanhola, Maria Neira disse que os modelos de previsão com que a OMS trabalha avançam muitas possibilidades, desde novos surtos pontuais a uma nova vaga importante, mas esta última possibilidade, diz ela, é cada vez mais para se descartar. No entanto, ela destaca que vale a pena não fazer muitas previsões porque as próximas semanas serão uma fase muito crítica, disse Maria Neira, a qual ainda acrescentou que a OMS tem algumas dúvidas sobre a relação do vírus com o clima, mas que registra que este está a fazer percurso geográfico que se espera de um vírus que quer sobreviver. Entretanto, disse que as máscaras são perigosas demais para crianças com menos de 2 anos, isto segundo um médico japonês. Crianças com menos de 2 anos de idade não deveriam usar máscaras porque podem ter dificuldades em respirar e aumentam assim o risco de sufocamento. Isto segundo o grupo médico japonês. A nota surge após o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, revogar o estado de emergência em Tóquio e outros 4 locais na segunda-feira. Especialistas de saúde, todo mundo recomendam que as pessoas que usam máscaras, quando for difícil manter o distanciamento social, enquanto os países relaxam as restrições que foram impostas durante o isolamento devido à pandemia do coronavírus, quero eu dizer. Mas a Associação Pediátrica do Japão alerta que as máscaras são perigosas demais para crianças tão pequenas. Mas as máscaras podem dificultar a respiração porque as crianças pequenas têm as passagens de ar mais estreitas, portanto, sobretudo no nariz, o que aumenta a carga dos seus corações, portanto, obriga-os a trabalhar mais rapidamente, isto segundo esta associação pediátrica. Vamos acabar com o uso de máscaras em crianças de menos de 2 anos, disse este grupo num boletim no seu site. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e a Academia Americana de Pediatria também dizem que as crianças com menos de 2 anos não deveriam usar estas proteções de tecido no seu rosto. Portanto, aqui fica, há avanços, há retrocessos. Esperamos que tenhamos contribuído para os seus conhecimentos de saúde. Esta foi uma página aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede com um abraço. Então, até para a semana.
Depois da saúde com Ana Guedes, vamos agora ter um momento para a música e vamos convidar o Skip Marley, um jovem nascido em 1996, pelo nome. Dá para descobrir que é da família de Bob Marley, é neto de Bob Marley, é filho de Cidella Marley, uma das filhas de Bob Marley, e vai aqui cantar Ha.
Darling, I care for you more than my own self. Darling, I share with you all goodness and well. Said we could have just one night, or we can have one whole life if we play it cool. Yeah. Or we can have everything if our hearts are true. Girl, slow down. Girl, let me love you. Darling, slow down. Let me get to know you. Baby, I've been fantasizing, just looking in. As you know, I'm looking for more, and you're what I've been praying for. This kind of love don't come around like this. I'm not one to play around like this. It's so real, and I love how it feels.
Diz-se que filho de peixe sabe nadar, mas desta feita é o neto de peixe que sabe nadar. A família Marley a continuar na música. O resumo de notícias aqui com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos pediram uma investigação independente às atividades do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina. O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, enviou uma carta ao banco rejeitando a decisão do Comitê de Ética do Banco, que ilibou a Adesina de qualquer irregularidade. Na carta, Mnuchin disse que os Estados Unidos têm, citamos, muitas reservas quanto à integridade do Comitê e pedem, portanto, uma investigação independente profunda às alegações. Um grupo de pessoal do banco, cuja identidade é anónima, tinha anteriormente acusado o presidente do banco de vários casos de abusos e violação do Código de Ética que, segundo disseram, põem em causa a confiança na integridade do banco. As alegações dizem que Adesina esteve envolvida em ações para ganhos privados, impedimento de eficiência, tratamento preferencial e envolvimento em atividades políticas. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento nega todas as alegações. A Casa Branca antecipou em 2 dias as restrições de viagens do Brasil aos Estados Unidos, anunciadas após o Brasil tornar-se o segundo maior foco da crise do coronavírus no mundo. Um comunicado da Casa Branca alterou o início das restrições para a meia-noite desta terça-feira, no horário da costa leste americana. No domingo, a Casa Branca disse que as restrições ajudariam a garantir que estrangeiros não trouxessem infecções adicionais para os Estados Unidos, mas que não se aplicariam aos fluxos de comércio entre os dois países. A Organização Mundial de Saúde decidiu suspender o uso de hidroxicloroquina em testes para o tratamento do coronavírus, isto depois da publicação na revista médica Lancet ter afirmado que houve um aumento de mortalidade entre pacientes infectados com o coronavírus e que tomaram o medicamento. Este é geralmente usado para o tratamento da malária. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, disse não ter havido problemas com testes levados a cabo pela OMS e que a suspensão foi decidida apenas como cautela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse recentemente estar a tomar um medicamento, embora nunca tenha estado positivo do coronavírus. As autoridades militares americanas disseram hoje que a Rússia enviou pelo menos um avião de combate para a Líbia para apoiar mercenários russos ali envolvidos em combate de apoio ao dirigente rebelde Khalifa Haftar. Essas forças sofreram recentemente derrotas infligidas pelo governo, apoiado pela Turquia, e há notícias de que centenas de mercenários do chamado Grupo Wagner estão a ser evacuados da parte ocidental da Líbia em aviões de transporte russos. Em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse a um aliado de Khalifa Haftar que a Rússia apoia um cessar-fogo imediato e negociações para a formação de um governo de unidade. O presidente da Zâmbia perdoou um casal homossexual que havia sido condenado a vários anos de prisão em novembro. Jafet Chataba, de 39 anos, e Steven Sambo, de 31 anos, estão entre os 3 mil presos perdoados ao abrigo de uma amnistia declarada pelo presidente por ocasião do Dia de África. Ambos foram condenados a 15 anos de brigação ao abrigo de uma lei que proíbe relações sexuais contra as leis da natureza. 2 barcos com cerca de 80 imigrantes africanos chegaram à ilha da Grande Canária, onde o isolamento imposto pela pandemia do coronavírus bloqueou os imigrantes que ali chegam de serem transferidos para a Espanha. Isto está a provocar problemas nos serviços públicos nas Canárias. A líder do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, disse hoje que as liberdades do território não serão violadas por uma nova lei de segurança proposta pelo governo chinês e que deverá ser aprovada. A nova lei prevê punição para todos aqueles envolvidos em atividades de terrorismo, subversão e secessão que ameaça a segurança nacional e permite aos órgãos de segurança chineses estarem presentes em Hong Kong. A legislação foi condenada por países ocidentais e líderes empresariais como sendo o fim do Estatuto de Hong Kong ao abrigo do sistema de um país, dois sistemas, estabelecido em 1997. Mas Carrie Lam disse que Hong Kong vai continuar a respeitar e a preservar as liberdades de expressão e manifestação. O governo afegão disse que planeia libertar mais 900 presos talibãs hoje, no terceiro e último dia de um cessar-fogo. Ontem tinha sido anunciada a libertação de outros 200 presos. A Comissão de Direitos Humanos do Afeganistão, entretanto, avisou o governo para não libertar presos acusados de cometerem crimes de guerra.
E com as notícias marcamos o ponto final a esta terceira página da nossa emissão vespertina aqui na Voz da América. Em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a mais Miguel ao microfone. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.